Continuando sobre o conceito de luto, nós mencionamos ontem sobre os sete dias, o Shiva, e depois me dei conta que nós não falamos quais são as coisas que são proibidas, de uma forma geral, pelo luto e qual é o conceito, na realidade, do luto. O luto tem alguns motivos. Em primeiro lugar, é uma forma da pessoa e dos parentes lembrarem daquele falecido. Pela honra do falecido, quer dizer, não assim, ele foi para o túmulo e acabou, seguimos a vida. Não é bonito, não é honrado. Precisa se demonstrar e prestar homenagens para aquela pessoa, demonstrar o quanto que ele faz falta. E lembrar das coisas boas e do legado que ele deixou. E é por isso que existe todo um processo de luto. Também é uma forma da pessoa tirar a dor do coração. Falando, contando. E, inclusive, as pessoas que vêm visitar vão relembrar coisas, vão mencionar coisas. Vão contar coisas que aprenderam com aquele falecido, por exemplo. Isso traz um contentamento e um relento para os parentes. E aqui cabe uma observação muito, muito importante. Infelizmente, muitas vezes que se vai na casa de enlutados, parece que se está indo numa casa de festa. Isso é uma coisa muito, muito triste. Isso se dá por dois motivos. Quer dizer, duas coisas que acontecem nas casas. Primeiro, é contarem piadas e ficarem rindo. Isso é total falta de respeito com o local. E segundo, infelizmente, existe um conceito de se fazer uma brachá na casa dos enlutados para trazer mais méritos para aquele falecido. E por isso, que se serve alguma comidinha, alguma coisa, alguma bebida. Eu não sei porquê, de onde surgiu uma coisa dessas, mas tem casas que têm garçons, garçonetes, e trazem canapés, e às vezes quase uma janta. E bebidas. Para que tudo isso? Não é esse o conceito. Pior ainda, muitas vezes você nem ouve pessoas fazendo brachá. Então, qual a ideia? Não é para servir comida na casa do enlutado. Essa comida que é servida ali, ela serve para as pessoas fazerem brachá e trazerem méritos para o falecido. Mas comer sem brachá e ainda ficar aquele clima que realmente, se não fosse que você vê os espelhos cobertos, ou que você vê que tem gente sentada em lugar baixo, parece que você está numa festa. Literalmente parece uma festa. Comes e bebes assim à vontade, vai passeando, e os garçons para lá, para cá, e todo mundo conversando, rindo, gargalhando. Que é isso? Que é isso? Isso é muito triste. Eu acho que é algo que as pessoas precisam se conscientizar e conscientizar os outros. Casa de enlutado se entra cabisbaixo, se entra com um semblante triste. Participar da dor, compartilhar da dor. É verdade que nós estamos indo lá para consolar, mas não estamos indo lá para fazer um happening, não estamos indo lá para fazer alegria e nem para alegrar os enlutados. Ninguém está lá para alegrar os enlutados, nós estamos lá para tirar da dor dele. E como é que se tira da dor dele? Compartilhando da dor, demonstrando com o que você também está sentido pela partida daquela pessoa. Isso que conforta os enlutados. Não ficar contando piadas. Não estou dizendo que é permanentemente proibido contar uma piada. Às vezes acontece, está contando justo do falecido, é justo uma piada do falecido, alguma coisa que o falecido contou, sei lá. Tudo bem, os parentes vão ficar até confortados em ouvir aquilo que ele costumava dizer. Ok, vai, isso passa. Mas daí a virar toda uma festa,
realmente uma festa, é horrível.
É horrível, isso é terrível, isso acaba com todo o ambiente, não pode fazer uma coisa dessas. Depois que terminar o shiver, quer contar piada? Conta à vontade, piada, gargalha.
A casa de enlutado precisa respeitar, chegar cabisbaixo, participar das rezas, responder amém, fazer brachot, se for o caso, em alguma coisa. Senão não precisa comer. Quem diz que está indo lá para comer, lá não é festa, não tem por que comer na casa do enlutado.
Se é para fazer uma brachá para elevação da alma, então faz uma brachá, mas não mais do que isso.
Desculpa o abafo, mas realmente é algo que me incomoda profundamente quando eu vejo uma cena dessas. É absurdo. É realmente absurdo e revoltante.
Quais são os pontos principais que os enlutados precisam fazer? Primeira coisa, eles não podem cortar os cabelos, nem fazer a barba. E isso é por um mês, 30 dias.
Depois que nós vamos falar sobre alguns detalhes sobre isso, mas também as unhas.
O enlutado não corta as unhas também durante um mês, se está ficando muito comprida e por motivos de higiene ou até incômodo e tal, então ele pode lixar a unha. Pode lixar bem, mas não cortar a unha.
Também o enlutado não pode vestir roupas limpas, roupas passadas,
também durante um mês.
Depois que termina o luto dos 7 dias do Shiva e a roupa já está para lá, né? E ainda por cima rasgada, então ele não precisa contar com a roupa rasgada. Ele tira assim que termina o shiver e passa a usar alguma roupa que não esteja limpa durante os 30 dias. Então, por exemplo, se não tem nenhuma roupa que já estava meio em uso, alguma coisa do gênero, ele pode ou jogar no chão e pisar em cima, ou dá para alguém vestir. Alguém veste por uns minutos e depois dá para ele, já não é roupa limpinha, cheirosinha, com conforto, assim, tirada do armário, já não dá aquele prazer de vestir.
Também, ele não pode tomar banho de água quente durante este período. E existem aí algumas pequenas leniências de água morna, mas não quente, para as pessoas que não aguentam tomar banho gelado, e podem se resfriar, etc. Mas também esta lei existe, e são leis muito similares a Tisha B'Av, inclusive, certo?
Também não pode ter relações conjugais durante os 7 dias.
Não calça sapatos de couro durante os 7 dias.
Então, geralmente, ele está na casa dele ou na casa de algum parente, então fica andando de meia até.
E até por isso que muitas pessoas são contra que os filhos andem de meia pela casa.
Fora que talvez estraga a meia, mas não interessa, isso é outro detalhe. Mas estamos falando para efeitos de luto, que é desrespeito aos pais.
Também o enlutado não pode trabalhar durante o período do Shiva dos 7 dias. Isso é uma forma dele também focar no luto.
Também o enlutado não pode estudar Torá das partes alegres, porque
qualquer parte, certo? Fora as partes tristes.
Porque tudo que se estuda de Torá, a Torá alegra o coração.
O enlutado está triste, então durante aquela semana do Shiva, ele só pode estudar coisas tristes.
Então, tudo aquilo que está ligado com as leis de luto, toda a parte que a Torá conta sobre coisas tristes, tragédias que aconteceram com o nosso povo, os profetas falando sobre a destruição do templo, etc., tudo isso é que ele deve estudar, inclusive, porque tem que estudar a Torá todo dia. A única coisa é que ele não pode estudar das partes que alegram, então estuda das partes que são tristes.
Existiam alguns costumes na época do Talmud, também para o enlutado, que hoje em dia não se faz. Uma era que o enlutado ficava envolto numa roupa ao longo da semana. E também existia um conceito de inverter a cama, de virá-la de ponta cabeça. Hoje em dia não existe, até porque as camas são totalmente diferentes. Mas na época do Talmud existia também esse conceito. E também existia um outro conceito que era o enlutado ficava com o ombro de fora. Mas também não existe hoje em dia esse costume.
Então essas são basicamente as leis mais do Shive e do Shloishim, né, dos 7 dias, dos 30 dias.
Existem as leis do restante, quer dizer, dos 12 meses, que é principalmente o fato de não se participar de alegrias. Isso só pelos pais são 12 meses, pelos outros parentes até o Shloishim, 30 dias. Que o enlutado não participa de festas. Nenhuma festa. Não vai a casamentos, não vai a noivados, não vai em nenhuma festa. Em resumo, em nenhuma festa, nenhum lugar alegre. É um ano que ele fica distante dessas alegrias.
Quando é alguma festa de alguém muito próximo, por exemplo, os filhos dele estão casando, irmãos dele estão casando, etc., quando são familiares, então existem algumas regras. Quando é parente realmente próximo, próximo consanguíneo, quer dizer, consanguíneo mesmo, que é o próprio filho, por exemplo, que está casando, então os pais, mesmo que estão de luto, um dos dois, eles podem sim participar do casamento dos filhos. Mas quando são outros tipos de festas, se recomenda que aquele parente, se ele precisa ir, por exemplo, é Brit Milá de um neto. Então, a festa não é dele mesmo. A festa é do filho e do neto. Casamento, os pais fazem parte do casamento, o casamento dos filhos. Então, por isso, ele tem, sim, a permissão de participar. Mas quando é Brit do neto, não é Brit do filho, filho de um enlutado, tem Brit Milá. Então, óbvio que os pais podem ir e podem participar normalmente, porque a alegria é deles. Mas quando é de um neto, por exemplo, o avô, teoricamente, não pode ir no Brit do neto se o avô está de luto. Mas, nesse caso, existe uma permissão, que é o avô ir na festa e ser garçom, de servir comida para as pessoas. Então, já que é um parente, um parentesco próximo, não o suficiente para permitir, mas é um parentesco próximo, então ele pode ir lá como garçom, quer dizer, ele que vai servir comida, e ele pode participar da alegria do seu neto. Então, sempre que tem assim algum tipo de festa na família, é correto se consultar um rabino para saber se pode, não pode, e se eventualmente existe alguma forma de se participar daquela alegria.